Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KionCast. Hoje falaremos sobre a diferença entre o treino masculino e o treino feminino. Será que existe uma diferença significativa entre esses treinos? Qual é essa diferença? O que tem que ter diferente no treino de mulher, no treino feminino e no treino masculino? Estou aqui hoje com a Bianca. Bianca é líder hoje do personal online. E com a Natália, que faz parte do time de suporte ao aluno do personal online. Então hoje, mais do que nunca, né? A Natália e a Bianca vai poder... Bianca, inclusive, fez parte do suporte, né? Recebemos muitas perguntas sobre isso. Inclusive, a gente vê diariamente muito conteúdo, né? Na internet sobre isso.
Sim, nossa. É uma dúvida frequente. É uma polêmica, às vezes, né? Sim. Entre alguns profissionais aí que, às vezes, pregam um pouco disso.
Se dizem especialistas em treinos femininos.
Exato.
Será que existe especialistas em treinos femininos?
Gente, não tem uma formação disso, não. Vamos dizer assim, não existe uma formação disso. Primeira coisa, né? Vamos começar por aí.
Vamos lá, por onde começaremos?
Mas afinal, né? Tem uma diferença do corpo do homem para a mulher, né? Acho que é válido a gente ir ali nessa pegada do início, porque... Claro, tem a diferença, a gente sabe,
óbvio,
né? A gente colocar um homem e uma mulher à frente do espelho, a gente vai ver a diferença.
Sim, aquele negócio, né? Olha pro pipi e olha pra...
Exatamente. Mas assim, fora isso, em relação a treino, né? A musculação em si. Acredito que a gente pode começar por esse ponto, né? Se existe...
Sim. Acho que antes, vamos abordar assim, né? Pra ficar fácil de entender e pra não parecer que não existe diferença. Vamos começar pelas diferenças fisiológicas, estruturais do homem e da mulher.
Sim.
Né? Primeiro, os homens, em relação à estrutura óssea, aí vocês podem complementar também comigo, me ajudar nisso aí. Mas em relação à estrutura óssea, os homens tendem a ter o quê? Uma densidade óssea um pouco diferente em relação à mulher. Ossos mais pesados, ossos mais densos, ossos mais até largos, né? A estrutura óssea do homem é diferente. Da mulher e do homem é completamente diferente. Você pegar, por exemplo, os ombros dos homens, geralmente é mais largo do que das mulheres. A mulher tende a ter o ombro mais fino. Existem, digamos, pessoas que fogem a esse padrão? Existem. Tem mulher que é grande, tem homem que é mais estreito e tal, né? Nos ombros e tudo. Mas, em geral, os homens são mais largos na relação, pô, estrutura ombro-quadril, né? As mulheres já não. Agora, quadril. Geralmente, mulher tem um quadril mais largo do que o homem. E por que que isso acontece?
Gestação.
Principalmente por isso, né? Mulher, pô, vai ter que parir em algum momento, dar a luz em algum momento. Então, a mulher, por uma questão da gestação mesmo, né? Deus criou mulher com a estrutura de quadril um pouco maior do que a dos homens. Só que em relação à estrutura, à quantidade de ossos, né? É a mesma coisa, né? Ou seja, os ossos, vamos colocar assim, os nomes, né? De cada parte óssea da pessoa é a mesma coisa, a mesma quantidade e tudo mais. Isso não muda. A estrutura muda. Agora, em relação à parte muscular, né? Os homens também tendem a ter um nível maior de músculos do que as mulheres. Quer dizer que o homem tem mais músculo? Tem músculo que a mulher não tem?
Não.
Eles têm os mesmos músculos. Então, mulher e homem têm o mesmo músculo. É por isso que eu falo que exercício não tem sexo.
Exatamente.
Né? Por exemplo, você vai estimular bíceps. Homem e mulher têm bíceps. Você estimula glúteo. Homem e mulher tem glúteo. Então, exercício não tem sexo, porque, pô, os mesmos músculos que compõem uma mulher compõem um homem. A diferença está na quantidade, né? E até a facilidade de ganhos, que os homens tendem a ter mais facilidades de hipertrofia, de gerar hipertrofia, por questões hormonais do que as mulheres. E... podemos falar sobre acúmulo de gordura, que até a mulher fica triste com isso, né? Porque, ó, uma notícia ruim pra mulherada. Mulheres tendem a ter um maior acúmulo de gordura em relação aos homens. Então, por uma questão também fisiológica, as mulheres tendem a acumular mais gordura do que os homens. Mas isso não quer dizer que as mulheres são mais gordinhas ou têm mais, têm mais facilidade pra engordar. Não é isso. É uma questão assim... Por conta também da gestação, as mulheres, elas têm um acúmulo maior de gordura, mas isso não reflete na aparência física, vamos colocar assim, né?
Isso.
Então, vamos pegar assim, dois homens, uma mulher e um homem com um percentual atlético. Quando você olha o corpo deles, pô, a mulher não é mais gordinha. Só que o percentual atlético da mulher em níveis de gordura é maior do que os homens. Isso tem uma tabela, tem uma referência, né? Uma referência científica que mostra isso. Pô, duas pessoas, homem e mulher atlético. O percentual dessa mulher é um pouco mais elevado que a do homem. Os dois no nível, num padrão normal, por exemplo, uhum. né, de gordura. O da mulher é um pouco mais elevado que o homem. Uhum. Então, a referência é diferente porque a mulher tende a ter mais gordura até para poder ter capacidade de gerar uma vida, né? De ter exatamente. Uma criança.
É entender, né, de modo bem cru, assim, o contexto da criação dos corpos, né? Uhum. O intuito de cada um. No caso, a mulher, ela foi criada, não sei se você acredita em Deus ou não, mas o intuito da mulher é que ela tenha, possa procriar, ter filhos uhum. e tal. E tem todo esse gerar contexto. Mesmo. O homem é o quê? É trabalho braçal.
Exato.
Caçar, né? Ter essa. Sim. Então, o corpo, de modo geral, é mais ou menos isso. Então, gente, tem gordura Sim. no seio, né?
Uhum.
Então, pra o quê? Pra desenvolver a mama, dar o leite, aquela coisa toda ali.
Sim.
E é uma questão.
Níveis hormonais mudam.
Exato, é isso.
Que... Voz muda. Exato. Pô, vocês têm a voz mais fina, é geral? Às vezes, pode ter homem com a voz fina, tem mulher com a voz mais. Mas, em geral. Uhum. Essas características são marcantes.
Sim,
né?
É. A questão hormonal, ela é muito Bom. Diferente mesmo. Não tem como colocar tudo no mesmo saco.
Sim,
nesse
total.
Sentido. Porém, a níveis de treino,
Isso.
musculação, Exato. Vamos falar do treino. Que, uhum. que existe a diferença do treino para homem, treino para mulher?
Não existe. Vamos começar respondendo com sim ou não, né? Não existe... Por questões de sexo. Mas aí quando a gente fala que não existe diferença, as pessoas podem pensar. Então, por exemplo, eu com meu marido, ou eu com a minha esposa, eu posso ir na academia e fazer o mesmo treino dela? Não. Por que não? Não necessariamente não. Porque pode ser que a tua estrutura exija um tipo de treinamento. E da mulher, outro tipo de treinamento. O que eu quero dizer com tua estrutura? Vamos supor que você é um homem, que você atende os padrões normais de um homem. Cara, você é um homem que, geralmente, os homens tendem a priorizar mais ou querem priorizar mais o tronco. Uhum. Quer ganhar mais braço, quer ficar com o peitoral definido, quer melhorar a caixa torácica toda. Uhum. E a mulher, geralmente, ela se preocupa muito mais com a parte inferior.
Uhum.
Coxa, glúteo e por aí vai. Inclusive, as mulheres têm mais facilidades para desenvolver glúteo, coxa do que os homens, né? Uhum. Que tendem a não ter essa facilidade. E homens têm mais facilidade de desenvolver a parte superior do corpo por conta do que a gente falou anteriormente. Só que esse padrão, ele, como eu disse, ele pode simplesmente ser ao contrário.
Uhum.
Pode ter mulheres que têm a parte de baixo bem desenvolvida e precisam priorizar a parte de cima.
Exato.
E os homens, mesma coisa. Pode ter a parte de cima bem desenvolvida e precisam priorizar a parte de baixo.
É, aí que começam os mitos, né?
Tipo,
a mulherada, eu não vou treinar braço porque senão vou ficar braçuda. Aí, tipo... Aí os homens, não precisa treinar a perna, não.
Então, e só pra gente fechar esse raciocínio. Uhum. Então, não tem a ver com o sexo.
Sim.
Grava essa. Não treino tem a ver com objetivo e necessidade individual e não com o sexo, né? Então, esse casal que quer treinar junto. Às vezes um quer emagrecer, um quer ganhar massa muscular.
Uhum.
Às vezes um pode treinar 6 vezes por semana, o outro pode treinar 4 vezes por semana. Uhum. Logo, o treinamento vão ter algumas mudanças.
Sim.
Inclusão a mais de aeróbio ou não, distribuição de exercícios ao longo da semana. Então, tudo tem a ver não com o sexo, mas com o objetivo do indivíduo, necessidade do indivíduo, capacidade física, se ele é iniciante ou avançado. Se ele for iniciante também, ele não tem necessidade de fazer um treinamento tão avançado e até a falha. E também com a periodicidade, se ele vai treinar mais, menos. Então, colocamos um pingo no i aqui em relação ao sim ou não, né?
Sim, sim.
Dessa diferença. Mas vamos abordar, vamos entrar mais a fundo agora, entrando mais nas especificações aqui de cada sexo em relação ao treino, né?
Eu acredito que já dá pra pegar esse mito,
esse ponto,
né?
Que você falou aí.
Exatamente.
Eu acho que as mulheres têm essa questão, né? Ah, não, eu não vou treinar braço, porque senão eu vou ficar com o braço igual do fulano, de um homem, assim. Isso é um mito, assim, absurdo de...
O que é engraçado, porque eu vejo muito isso no suporte, né? Que tem algumas mulheres que são bem teimosas, viu, gente? Que são bem teimosas, porque elas falam disso, do homem, né? E elas tendem... Aí eu vou explicar, elas tendem a buscar mulheres que são, tipo... bombadas, né? Porque ganharam, tomaram anabolizantes, mulheres fisiculturistas ou que tá aí na mídia, que são realmente bombadas, que gostam de um corpo da parte superior bem
desenvolvida. Né?
E elas buscam esse tipo de comparação. Só que daí tá a questão, né? A mulher não vai desenvolver de forma 100% natural daquele tamanho igual de um homem. Porque as mulheres que elas comparam são mulheres que têm até maior do que homem.
Sim, uhum. Tem muita mulher mais forte que
o homem. Braço é bem maior, né? Uhum. Que o homem fica largo. Ah, porque
mas aí tem outras coisinhas, né?
Entra no ponto natural. Então, assim, natural. Começa onde esse papo? Em questão que a gente estava falando da diferença, né, fisiológica. Os homens têm cerca de 17 ou até mais vezes, ou seja, 17 vezes mais testosterona do que a mulher. São hormônios anabólicos. Então, o homem tem mais facilidade de ganhar do que a mulher. Então, a mulher, naturalmente, ela vai ter muito mais dificuldade de ganhar massa muscular, principalmente na parte superior, que por conta da estrutura óssea e tudo corporal, já é normal disso acontecer. Então, assim, por mais que essa mulher treine muito pesado, braços, de maneira, se ela for natural, sem tomar nenhum anabolizante, sim, igual muitas mulheres acabam tomando, ela não vai desenvolver nunca igual um homem. Não vai. Tem um homem que não treina, nem treina direito, ele vai sempre ser mais desenvolvido que uma mulher que treina muito. Não tem como. Não tem como. Então, assim, mulherada, vocês precisam treinar braço. Por quê? Porque eu vou falar pro homem também que precisa treinar perna, mas a mulher...
Vamos começar aí.
A mulher precisa treinar braço por quê? Para que ela possa desenvolver as pernas, que são as musculaturas que ela... As partes do corpo que ela mais prioriza, que ela gosta em geral, né? Ela precisa ter boa estrutura de tronco.
Sim.
Então, vamos pegar um exemplo. Para se fazer um bom agachamento, a mulher que tem mais estrutura de core, né? Abdômen, ombro, estabilizadores de coluna, ela vai ter muito mais facilidade em pegar carga, em pegar peso, do que uma mulher que tem um tronco fraco. Tem um bracinho fraco, tem um tronco fraco. Então já começa por aí. Para fazer um stiff, para fazer um levantamento terra, para fazer um sumô, para fazer todos esses exercícios que são os melhores exercícios para glúteo, para coxa, né? A fundo e por aí vai. Essa mulher precisa ter força de superiores. Então, assim, essa mulher, como é que tem que ser o treino dela? Ela quer priorizar coxa e glúteo. Ela precisa treinar o braço e precisa treinar pernas. Porém, em níveis de proporção, ela pode e deve priorizar as pernas. Então, vamos pegar uma rotina de 6 vezes por semana. Dessas 6 vezes por semana, basicamente, ela vai treinar 3 vezes por semana, não de forma consecutiva, um dia após o outro, de forma mais espaçada, mas 3 vezes por semana é legal que ela treine o quê? Que ela treine pernas, membros inferiores. 2 vezes ela treine braço, ou seja, menos do que ela treina perna. E 1 vez ela vai tirar, por exemplo, para fazer um treino cardio, um treino de core abdominal e tal, um treino de flexibilidade, de alongamento. Seria uma divisão coerente, razoável. Esse é só um exemplo. Podemos dar outros, mas esse é um exemplo. E os homens? Contrário. Se esse cara quer priorizar superiores, 3 vezes por semana, pelo menos, ele vai ter que dedicar superiores, ou até 4. 2 vezes para perna. E 1 vez ali para um aeróbio, para um cardio, alguma coisa assim. Então, quer dizer que ele vai deixar de treinar a perna? Não. E por que o homem tem que treinar a perna? Porque, pelo mesmo motivo, para que ele possa desenvolver superiores, muitos exercícios vão exigir força de inferiores. Para fazer uma remada curvada, o cara tem que ter uma puta base.
Sim.
Remada curvada livre, puta base, né? Uma remada cavalinho. Tem que ter força na perna, força no glúteo.
Sim.
Para que ele possa fazer uma rosca direta. O arroz tem que ter uma perna forte, uma estabilidade, um desenvolvimento de ombro. Tem que ter. Então, esse cara tem que ter força na perna. E tanto o homem quanto a mulher, além de ter a força que vai auxiliar a desenvolver o membro que ele mais deseja, apesar de não treinar especificamente ele, tem uma questão hormonal envolvida. Porque, assim, para que a mente possa ter resultado, precisa ter descanso muscular.
Sim.
E no dia do descanso muscular, se essa pessoa não tem o que treinar, ela ia fazer o quê? Ela ia ficar parada? Então, só pelo fato dela ir treinar, né? Então, treinou perna hoje, mulher, vamos pegar. Amanhã, o ideal é ela não treinar perna, ela treinar superiores. E aí, se ela não treina superiores, se ela deixasse de treinar, ela estaria deixando de ter vários efeitos positivos que o treinamento traz a níveis hormonais para que ela possa se desenvolver. Ou seja, menos treino de musculação por semana, enfim, menos sinalizações hormonais e menos fisiologicamente falando, ela estaria deixando de ter ganhos por treinar menos. De maneira bem simples falando.
Sim, né?
Então,
mas eu acredito que você falou dessas duas divisões, né? Mas voltando um pouquinho no que a gente falou lá atrás, isso é com base no objetivo. Pode ter, sim, podem ter mulheres, uhum, que queiram priorizar superiores e tá tudo bem. Eu mesma já fiz vários várias semanas com treino em foco em superiores, porque, uhum, eu queria dar uma desenvolvida melhor ali em superiores. Então, isso é muito, exato, de acordo com o objetivo. E homens também, né, também, sim, priorizam inferiores em alguns momentos. E tá tudo bem, isso é... É muito o que a gente falou, objetivo, vai de acordo, uhum, com o objetivo de cada indivíduo. Então, se o seu objetivo, mulher, é desenvolver um pouco mais de braço, é dar um foco em superiores, pode fazer também, né? Não é, não é porque é o treino masculino, uhum, não existe essa personalização, como que eu poderia dizer? Essa característica de treinar, o treino, uhum, masculino e o treino feminino.
Exercício, isso, a pessoa acha, né? Por exemplo, se pegar é pra fazer um voador no cross. Uhum. Quem sabe o que é o voador no cross? É aquele que você pega a polia de um lado, pega do outro e fecha, como se estivesse dando, uhum, um abraço em, uhum, si mesmo, né? Uhum. É um voador peitoral no cross. Tem muita mulher que acha que aquele é exercício de homem. Uhum.
Sim, inclusive, teve um conteúdo que você postou, né, que, uhum, que a Júlia participa, um monte de mulher, ué, mulher pode fazer também? Exato. Como assim, gente?
E
claro
o,
que
o
pode.
E o homem fazer o sumô, né?
O homem fazer sumô, elevação pélvica.
Elevação
tem homem
pélvica,
tem...
Não, homem fazendo glúteo, extensão de quadril.
É, não, homem é um bicho mais assim, né, é um bicho mais envergonhado, né, mulher é mais desgarrada com isso, mas, uhum, homem é muito assim... Ah, isso aqui é coisa de gay, é coisa de não sei o quê. O cara associa uma coisa que não tem nada a ver com a outra,
uhum,
né?
Exato.
E, cara, pelo amor de Deus, você tem glúteo, tem bunda também. Inclusive, mulher gosta de bunda dura. Exato. Ainda por cima. Vai gostar da bunda murcha, bunda seca.
E as perninhas finas.
Vai não. Ficar igual o Johnny Bravo, né?
Gente, não, é homem picolé, não.
Pelo amor de Deus, exato.
Mas parece que eu tô ouvindo uma vozinha, assim, da mulher falando. Mas o meu braço tá crescendo, porque eu tô treinando o braço. É um ponto que eu acho que é legal falar, porque eis a questão. Não é só o treino, né? A mulher tá treinando o braço ali, tá crescendo o braço, porém, a alimentação. O objetivo dela ali, ela precisa primeiro perder gordura. E ela tá seguindo uma alimentação pra engordar. Tá comendo mais do que devia. Uhum. Aí, ela, já vi muito disso no
Nossa
suporte.
Nossa senhora, sim. pra mulher que fala assim, que... Ah, em 2 semanas treinando, 3 semanas, falou que tá crescendo o braço. Minha querida, tá crescendo a tua banha no corpo inteiro.
Exato.
Você tá engordando. Não, não tem como crescer o teu braço em 1 mês treinando o braço. Você, uhum, tá engordando. Inclusive, valores de referências. Uma mulher
falar, né? Ganho de massa. Vamos,
exato,
falar, Caio.
Ela consegue ganhar o quê? Meio quilinho, uhum, por... Uma mulher consegue no máximo. Assim, é de 200, uhum, gramas, 0,2 gramas até 0,5 gramas de quilo de
massa
muscular por mês.
Com treino
Mas
bem
isso
feito,
distribuído,
né,
no corpo. Uhum. Imagina, com treino... Não tem como ganhar braço em um,
exato,
mês. Ah, eu ganhei braço no mês. Você ganhou gordura. Uhum. Você engordou. Inclusive, assim, esse ganhar, muitas vezes, é uma percepção que a pessoa tem porque tá inchado, uhum, né? Tá vascularizado.
Sim.
Então, por exemplo... Eu tô aqui normal, meu braço tá relaxado. Uhum. Se eu começar a pegar um halter aqui e começar a fazer um exercício pra braço estimular, né, um pouquinho, eu vou vascularizar essa região. Uhum. Então, a demanda sanguínea, né,
bem maior.
Vai toda pro meu músculo, uhum, ali do bíceps, por exemplo. Se eu estiver fazendo, pra quem não tá vendo, tá só nos ouvindo, mas eu tô fazendo aqui um movimento de flexão de cotovelo, de rosca direta, de bíceps, né? E eu tô estimulando. Se eu pegar um halter e ficar aqui um tempinho, eu vou vascularizar muito essa região. Uhum. As minhas veias vão, entre aspas, saltar. E eu vou, digamos, irrigar o meu músculo. Uhum. Meu músculo vai ficar mais inchado por alguns minutos.
Sim.
Alguns, uhum, algum momento. Sim. Até a frequência cardíaca retornando ao normal e isso vai voltar. Então, uhum, isso acontece, né? Com qualquer parte do corpo que a gente estimule. E a pessoa, às vezes, tá com isso irrigado, estimulado.
Uhum.
Aí a pessoa acha, eu tô ganhando. Não, você tá só passando por um processo normal, uhum, né? De vascularização ali. Normal, você tá, digamos, dando uma demanda sanguínea maior para aquela musculatura. Pra levar os nutrientes necessários e tudo, uhum, mais, oxigenação e tudo mais. Cara, é isso. Depois voltou e deu tudo certo. Você vai ganhar tônus muscular. Uhum. E isso a mulherada quer.
É,
e elas não entendem isso.
Uhum.
Então, aquele braço caído. Aquele tchauzinho que você balança, fica 3 dias. Dá um tchauzinho, fica 4 dias balançando, uhum, aquela pelanca. Isso aí é falta de tônus muscular associado a... excesso de gordura.
Uhum.
Então, pô, reduzindo gordura, treinando musculação pra melhorar tônus musculares, você tonifica, emagrece e define.
Boa. Sim. Ah, eu acho que, assim, uma coisa que é bastante comum, a mulherada deve perguntar, e a gente tava discutindo agora há pouco, mas e período menstrual? existe uma diferença para o treino da mulher? Isso é uma questão que, de fato, interfere, né, no desempenho do treino, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é bom a gente citar um ponto desse.
Sim.
É, eu vi que já tem até uns programas de treino aí.
Nossa.
Voltado só para ciclo menstrual. Eu falei, nossa.
É para acabar, né? E assim, tem muita investigação a respeito a nível... de pesquisa mesmo, né? Então, nível científico. Tem muita pesquisa já feita, tentando identificar se existe uma diferença, né? De você periodizar. O que seria periodizar? Você organizar o seu treinamento com base no seu ciclo menstrual. E essas pesquisas, elas né, coletam ali pessoas para participar dessa pesquisa, fazem testes e tudo. E qual que é o grande ponto? Eu já li várias pesquisas. E não se chega a um consenso, ou seja, não tem relevância estatística de falar assim, fazer periodização com base no ciclo menstrual vai melhorar os resultados. Não.
Ainda não chegou a ter esse...
Não chegou.
A falar que é o melhor desempenho. Eu já participei de congresso recentemente também que
fala
foi
isso.
Falado sobre isso. E até hoje não tem nada comprovando. Vários estudos, vários casos a nível mundial, né? E até hoje não tem nada que comprove que isso melhora o desempenho da mulher.
Exato. Inclusive, gente, a Nath aqui, a Nath, que tá falando agora, é estudante de educação física. Ela recentemente realmente participou de um congresso sobre emagrecimento, sobre performance. A Bianca é formada em educação física, então vocês estão falando com três educadores físicos aqui, né? Três educadores físicos, com três profissionais de educação física,
exatamente.
Né? Ninguém educa o físico, né? Mas é isso. Exato. Então, assim, realmente, não existe. E aí, assim, existem pessoas que se aproveitam dessa temática, que muitas vezes é uma dúvida e é algo um pouco... ainda muito negro, no sentido assim, você não tem clareza nenhuma se isso funciona ou não, e tudo indica, leva a crer que não tem nada a ver. E tem gente que se aproveita disso para vender uma solução que não existe. Ou seja, vou vender um treino, eu vou falar que vou fazer um treino personalizado com base no ciclo menstrual. Isso não existe. Até porque é o seguinte, mulher tem o ciclo, tem alteração hormonal de forma muito nítida, né? Tem a TPM, tem o período menstrual, tem não sei o quê. O homem também tem.
Exato.
Só não menstrua.
Exatamente.
Só não tem a chamada, mas o homem também tem isso.
Tem.
Então, o homem e a mulher tem.
Tem os ciclos hormonais, né?
Ciclos hormonais,
Hormonais.
O homem também tem.
Homem também tem,
então, ou seja, em alguns momentos eu vou estar com... Vamos simplificar. Eu vou estar com mais níveis de testosterona, eu vou estar mais agressivo, eu vou estar com mais pega, eu vou estar com mais energia. Em alguns momentos eu vou estar com menos energia.
E isso, se comparado com a mulher...
Comparado com a mulher é a mesma coisa. E quando você tá em alta, obviamente seu treino rende mais. Você consegue pegar mais peso, você consegue ter mais sangue no olho, você consegue ter mais disposição. Quando você tá em baixa, o contrário. Só que qual que é o ponto? Nem o homem, nem a mulher, nem ninguém vai conseguir ficar em alta todo o treinamento. Inclusive, ontem a gente fez uma live que a gente falou sobre isso pros novos alunos do Personal Online, né? Mas basicamente tem dia, se você pegar 30 dias, ninguém vai treinar, talvez todo. Vamos colocar que a pessoa faz 24 treinos por mês. Seria uma frequência de 6 vezes por semana.
Boa.
Né? Que é o que a gente mais indica. Ou seja, descansar um dia na semana, mas treinar 6 vezes. 24 treinos por semana. Desses 24 treinos, eu vou te falar, talvez uma semana, né, uns 7 treinos desse aí, você vai estar mais em alta.
Sim.
As outras 20, as outras 14, sei lá, 15 treinos, você não vai estar tão em alta, não. Você vai estar mais em baixa, mais ou menos. Então, assim, é normal você ter períodos de mais disposição, menos disposição. Que é o que a mulher, né? Que, pô, tá em período menstrual, ela sofre. Na hora de treinar, ela tá mais embaixo, ela tá perdendo, vai? Perdendo sangue. E tá, obviamente, mais fraca, tá com temperamento alterado, tá mil coisas a mais.
Exato.
Mas o fato é, o que vai mandar não é o dia mais forte, o dia mais fraco. É elas... ter a ciência de que isso é normal e ela ter o quê? Frequência, periodicidade, constância. Ela e o homem, né?
Não é só ela. Assim, é importante, talvez, a gente falar disso aqui, que não vai te prejudicar, a não ser que seu nível de menstruação, seu caso seja uma exceção, né? Mas a gente tá falando aqui nesse podcast da média, né?
Sim.
Se você tá naquela semana, não vai te prejudicar ir pra academia, porque tem mulheres ali
que tem essa dúvida,
né?
Vai.
Não te prejudica, vai desregular, vai acontecer alguma coisa, ou ficar com hemorragia, sei lá. Não, gente. Eu, particularmente, quero falar uma experiência minha. Eu, quando eu tô com cólica, com muita dor, eu não arrego. É aí que eu vou. Principalmente se for dia de treino de inferiores, eu vou com tudo e eu volto da academia sem cólica. Entendeu?
Já aconteceu então, assim, comigo também.
Pra mim faz bem treinar nesse período, mesmo que eu esteja, não esteja no, na minha alta, né? Uh-huh. Mas quando tô com muita dor, é aí que eu fico com raiva e vou lá e faço um negócio. Eu coloco uma carga ali. Mas claro, tem pessoas e pessoas. Mas assim, não faz mal, tá?
Exato. É uma coisa muito aqui, ó. Mulher. Mulher tem muito erro psicológico.
Às vezes então, é uma desculpinha.
É, ah, não. Já aconteceu comigo de meses que eu estava naqueles dias e eu ficar, ah, não, tô com muita preguiça, eu tô muito. E já aconteceu de meses. Não, eu tô naqueles dias e vou, faço com vontade, faço com. Igual você falou, volto melhor, volto mais. Mas assim, isso é uma questão muito. É individual. Isso, cada mulher, ela se desempenha de uma forma. Mas não... O fato é, não faz mal você ir treinar menstruada, né? Esse é o ponto.
E a gente falou aqui do ganhar de massa, né? O ganhar da mulher, que é um nível relativamente baixo para o que ela pensa que ela tá ganhando. Mas em relação a perder, vamos supor, a diferença... Existe essa diferença do homem para a mulher perder o ganho de massa ali quando não treina? Como funciona?
Perder gordura, né?
É.
Sim, o homem tem um pouco mais, por questões metabólicas, né? O metabolismo do homem tende a ser mais acelerado do que o das mulheres. E o homem, sim, ele vai ter uma leve facilidade, ele vai ter um pouco mais de facilidade de perder gordura com velocidade, né? Não só de perder gordura, mas como ganhar massa muscular em relação às mulheres. Mas é engraçado, né? Porque tem mulher que fala assim, ah, e pro homem é mais fácil. Uhum. Tá, mas é isso. O fato de ser mais fácil pro homem não, digamos, não impede você de emagrecer.
Sim.
É interessante isso, né? Uhum. É igual falar assim, ah, pra pessoa que nasceu em berço de ouro é mais fácil ser rica do que pra quem não nasceu em berço de ouro. Mas o fato da pessoa não ter nascido em berço de ouro não impede essa pessoa de ir lá e fazer. Então é mais ou menos assim que acontece com a mulher. As pessoas às vezes se escondem, né? Querem achar uma justificativa pela qual para ela é mais difícil, ao invés de achar uma solução para ela.
Uhum,
né? Sem ter essa comparação, né?
Sim.
Então, é por questões que a gente mencionou no começo, né? Questões hormonais, metabólicas, estruturais. Do homem, sim, vai ter essa facilidade a mais em ganho, né? E perda. E aí entra naquela questão do sexo, né? A mulherada sempre fala, né? Nossa, pro homem tudo é mais fácil. Pro homem não sei o quê.
Fica colocando isso como uma desculpa. Eu enxergo muito assim, que é como uma desculpa. Uhum. Porque pro homem é muito mais fácil. Nossa, quantas vezes eu já vi a gente postando resultados masculinos e as pessoas... É, mas é porque as mulheres comentando... Ah, é porque pra homem é muito mais fácil.
É.
Mas tá, você tá fazendo o teu? E aí?
É sempre assim.
Você tá fazendo o seu, sabe? Você tem que você tá fazendo o que precisa ser feito pra você... ter o seu resultado, cada um é responsável por si, né? Cada um é responsável pelo seu resultado.
A gente coloca resultado de homem e de mulher. Aí as mulheres às vezes falam dos homens, né? Ah, pros homens é mais fácil. Aí a gente vai lá, começa, põe o resultado de uma mulher. Aí a mulher vai falar assim, ah, mas essa daí é porque ela tem 30 anos. Aí a gente vai lá e coloca o resultado de uma mulher de 40 anos. Ela fala, mas é porque também não tem filhos. Porque se tiver, aí coloca uma mulher de 40 anos com 3 filhos que tem resultado. Aí a pessoa sempre vai achar uma... Aí quando não tem o que achar, ela olha bem pra foto assim, aí tem uns haters, né, que comenta. Ah, mas isso aí deve ser Photoshop, né? Porque, ó, eu tô vendo aqui que parece que ela tem uma tatuagem que tá quantas vezes, né? A pessoa tem uma tatuagem
aí postou,
né?
Tirou
uma foto espelhada, né? Uhum. Que a tatuagem, entre aspas, fica parecendo que tá em outro lugar. A pessoa, ah, nossa, foi tão bom. Aí vem aquele comentário irônico. Foi tão bom o resultado que até a tatuagem mudou de lugar. E a anta da pessoa não sabe que existe o espelhamento celular. É pra acabar. Ou seja, sempre ao invés de tentar achar usar o resultado alheio como incentivo, a pessoa usa o resultado alheio pra
se justificar
porque não faz. Exato.
Exato.
Porque assim, é um reflexo do fracasso dela, né? As pessoas, de maneira geral, geralmente se ofendem com o sucesso alheio, principalmente quando eles refletem assim na cara da pessoa de que ela não tá fazendo por onde. É igual aquela tua... não é isso, é só uma senão a pessoa, tua prima vai achar. É igual aquela tua prima, né? Mas não é isso, nem sei quem é a tua prima. Mas é igual aquela tua prima que vê você indo bem na vida e aquilo incomoda ela, porque fala, pô, a Nath saiu do mesmo lugar que eu e tá 10 vezes melhor que eu. E, meu Deus, isso incomoda a pessoa. Né? E ela vai achar, mas também deu sorte. Porque não é, vai achar mil coisas que você deu sorte na vida.
Mas a carapuça serviu alguma das primas aí?
Ai, Nath.
Mas assim, falando de mitos ainda, tem um mito que é pouco falado, até porque a gente tem mais mulheres do que homens, né? Mas homens, por incrível que pareça, têm mais dificuldade de fazer aeróbio em relação ao emagrecimento. Eles pensam que é uma coisa mais para mulheres. Eles têm essa falta de aceitação, a negação, quando vê ali que tem um aeróbio no treino. Eles têm essa dificuldade de ir pra esteira, de fazer um elíptico, sabe? E é uma coisa que os homens têm que fazer se tiver no processo de emagrecimento, né? Não é vergonhoso fazer uma esteira.
Então.
E principalmente na minha academia, gente, é incrível. Eu vejo poucos homens, assim, que precisam, né, emagrecer. A gente sabe que a aeróbio auxilia, né?
As pessoas têm vergonha de correr.
Exatamente.
Muita gente tem vergonha de correr. É louco. Mas eu falo porque eu tinha um pouco de vergonha, você acredita? Uhum. Quando eu era gordinho e eu comecei na academia, eu tinha uma certa vergonha de fazer esteira, porque parece assim, nossa, eu pensava que as pessoas iam olhar pra mim e falar assim, nossa, só o gordinho desesperado querendo emagrecer. Uhum. E, cara, aí depois você vai desencanando e hoje, nossa senhora, zero vergonha. Uhum. Eu corro dentro de um shopping se precisar, do aeroporto, não tô nem aí. Mas, tipo, primeiro, por que as mulheres fazem mais aeróbio? Pela questão metabólica, né? Às vezes elas, por conta de ter sim um metabolismo mais lento, o aeróbio vai auxiliar um pouco mais com o gasto energético, gasto calórico. Mas o aeróbio, independente do homem e da mulher, ele é um complemento para estimular a queima calórica. Para, digamos, somar com o déficit calórico.
E também trabalhar o nosso músculo do coração, né? Que o coração
também
é músculo, né?
Exato. Precisa melhorar condicionamento físico, musculatura cardio. Não que a musculação não faça papel, mas o aeróbio, digamos que vai fazer isso de maneira mais intensiva, né? Direcionada. Então, assim, tanto homem quanto mulher, não tem isso também, né? O aeróbio, elíptica, coisa de mulher, nada.
É, nenhuma atividade em si, né? Tipo, dança, gente. Dança também tem uma
É igual falar que dança é coisa de mulher. Exato. Claro, tem mais mulheres. É uma tendência de mulheres gostarem mais do que os homens.
Sim.
Mas isso não quer dizer que não é pra homem, né? Inclusive, tem muito homem que dança e dança bem pra caramba.
Bem mais que mulher.
Eu não tô nesse padrão, mas tudo bem. Eu não sei nem dançar o dois pra cá, dois pra lá. Só aquele que pisa no pé, com
Nós
forró.
Somos fora do padrão também, cara. Porque eu também pra dança. Nossa.
Eu não tenho ritmo.
Só quando eu tô bêbado.
Mas eu acho que, assim, esse ponto de atividades em gerais, não existe isso. Vai muito de acordo com o seu objetivo. Volta sempre daquilo que a gente falou. Objetivo. Se você... No treino de musculação, não tem... Não só no de musculação, qualquer outro tipo de treino, não tem esse negócio, tipo, feminino, masculino.
É.
Não.
Agora, vamos levantar uma polêmica, mas não é nem uma polêmica.
Antes de você levantar essa polêmica, eu só queria lembrar o pessoal de se inscrever no canal, de curtir esse podcast aqui, de comentar o que tá achando, deixa sua dúvida aí.
Comentar algo que você não sabia, que a gente falou, que se, nossa, é verdade, não imaginava. Comentei
e outra.
Deixa eu contar um segredo.
Se inscreve no canal KionCast. Nós temos o canal do Caio Senhoretti, que é o canal principal, que no momento tá com 730 mil inscritos, porém tem o KionCast que tá começando, nesse momento não tá nem com 1000 inscritos. Então vai lá e se inscreve, dá essa força pra gente.
Exatamente.
Qual
não
o segredo?
O segredinho é que não cai o dedo quando faz isso.
Ah, exatamente. Aí, ó, fica a dica, viu?
Manda bala, aperta esse dedo, carga esse dedo aí no like aí e se inscreve no canal.
Boa. Vamos entrar na polêmica aqui.
Bom, a polêmica é a seguinte... agora sim.
Tem que ter um botãozinho de música.
A gente tem que ter uma mesinha.
Tem uma mesinha de som.
Pedro, você agiliza uma mesinha pra gente aí.
A gente colocar uma polêmica.
A gente trouxe pra vocês o tema, explicando tudo aqui sobre treino masculino e feminino, colocando pingo no i, tirando algumas dúvidas. Mas agora eu queria alertá-los pra algo assim que... Por que que é uma polêmica? Porque eu vou falar o que que tá por trás dessa galera que fala que é especialista em treino feminino. Pra você entender os conceitos. Porque, ó, o que é mais atrativo pra vocês, meninas, agora? Se eu falar assim pra vocês, vocês não me conhecem, tá? O que é mais atrativo? Eu falar pra vocês assim, ó, vem treinar comigo, que eu vou fazer um treino. Aí você vai perguntar assim, você faz treino pra mulher? Eu falo, não, eu faço todo tipo de treino. Ou é mais atrativo eu falar pra vocês assim, meninas, eu sou especialista em treino de mulheres, vem fazer comigo. O que é mais atrativo?
Óbvio que...
Especialidade, né?
É especialidade.
Então, as pessoas se aproveitam de uma estratégia de marketing. Ou seja, quando você vê alguém falando que é especialista em treino feminino, é uma estratégia de marketing só pra fazer você acreditar de que aquilo é o melhor caminho pra você ou é só pra mulher. Sendo que, no final das contas, aquilo não existe. Então, é uma questão... E tá tudo bem, tá? Mas é uma questão da pessoa... Ela tá tentando nichar uma coisa que, no geral, não é nichado, né? Ela quer nichar. O que é nichar? É fazer assim...
Acho que isolar um pensamento, isolar uma forma de ensino, não sei pra...
É quase que repelir os homens e atrair, querer atrair mais as mulheres por isso. Mas só que na minha visão atrai isso pelo motivo errado, trazendo um conceito errado isso. E fazendo a mulher acreditar que sim, que existe um treino feminino, sendo que ele é baseado em objetivo e não em sexo, né? É diferente de você... falar, você tem um açougue, né? Aliás, você tem uma loja de um restaurante. Você vai falar assim, eu vou vender pra vegano. É diferente. Porque, uai, vegano realmente não come carne. Então, sim, não tem sentido você ter carne num restaurante de vegano, né? Agora, isso é nichar. Ah, eu tô nichado pra vegano. Agora, nichar nesse caso é uma tentativa, às vezes, de querer fazer algo... Se você pegar, por exemplo... Muitas pessoas, além de nicharem pra mulher, nicha pra idade.
Sim.
Mais sem sentido ainda, né? Ah, eu atendo só pessoas, eu sou especialista em treino pra pessoas acima de 40 anos. Não existe. Por acaso, existe um treino de pessoas pra 30 e pra 40?
Não.
Não existe. Então, assim, fiquem ligados, porque é uma estratégia. Mas você pode até gostar, tudo bem. Às vezes a pessoa é um bom profissional. Não tô falando mal das pessoas que fazem isso. Mas é só pra você ficar ligado que não existe. Porque senão você vai ser atraído por uma coisa que no final das contas não é o que é. Então olhe pro profissional, olhe pros resultados, olhe pro tamanho dessa pessoa, pra você ver se realmente é a melhor pessoa pra você confiar de alguma maneira, né?
Boa, muito bom, tá aí.
Essa é a dica final.
Porque isso cada vez mais vai acontecer. Porque o que acontece? Né? Continuando esse papo. Quando a pessoa percebe que tem alguém grande fazendo algo, ela vai tentar comer pelas beiradas. É, de falar que é especialista. Daqui a pouco vai ter treino pra loira, pra treino pra morena.
Exato.
Treino pra quem... Nossa, vai começar a surgir essas coisas só com uma tentativa de te atrair pra algo que, no final das contas, não é verdadeiro, não é
isso parte. Acaba gerando vários tabus na população, né? Acreditar tabus. Só numa coisa só. Tipo, não, só isso aqui que é assim que e realmente sabe. Não é. Procure a fundo, a saber, entender. E é o que a gente tá trazendo aqui pra vocês, né? Esse conhecimento de não falar, o nosso é o melhor, mas dizer o que realmente é e o que não é.
Simples assim. É, inclusive, a gente falou no último podcast, né? Não tem nada de errado. Hoje em dia tem muita gente falando na internet. Sim. E talvez você vá se identificar com a gente, exato, vá ser nosso cliente, se já não é. E talvez você vai se identificar com outra pessoa, né? E tá tudo bem. A questão é só, pô, faça uma avaliação pra ver. Primeiro, como descrever, como saber se é um bom profissional? Há quanto tempo essa pessoa tá no mercado? Será que ela tá copiando alguém? Ou será que ela desenvolveu um método próprio? Porque muita gente copia a gente, copia na cara dura.
Temos demais, né?
Pega nosso método... dá um Ctrl-C, Ctrl-V no nosso método e fala que criou o método, sendo que a pessoa não tem nem conhecimento para montar uma metodologia de treino, só que ela copiou a nossa metodologia e dá a impressão que ela tem alguma autoridade. Outra coisa, essa pessoa apresenta provas, né? Resultados bons, mas não é prova só por foto, porque foto tá para burlar. Tem muito pilantra que burla foto. Tem depoimento desses alunos? Tem o rosto desses alunos mostrado nas fotos? Ou é só a foto ali? Como é que é isso, né? Essa pessoa, como é que é, realmente, você já viu a estrutura de treino? Você já viu realmente como é que é? Relatos de pessoas que fazem, né? Quantos clientes a pessoa tem? Começa a observar tudo isso, porque você vai começar a identificar os picaretas e... Porque a minha preocupação com concorrência até nesse sentido é o quê? É a pessoa que não tem nenhuma experiência com treino adquirir um programa de treino ruim, vagabundo.
Sim.
Porque se a pessoa tiver uma péssima... Se eu tenho um concorrente meu ruim, é horrível. Por quê?
É horrível.
A pessoa comprou do meu concorrente ruim. Ela vai falar assim, esse negócio de treinar online é uma merda.
Não funciona.
E aí, ou seja, esse concorrente ruim queimou meu filme sem a pessoa ter comprado. Porque ela nunca vai comprar de mim. Ela vai falar assim, é só mais um que vende online. Agora, se eu tenho um concorrente bom, que tem os métodos próprios, beleza. E faz as pessoas terem resultado, ótimo. Ele é um concorrente que me agrega. Porque a pessoa teve uma boa experiência com essa pessoa e de repente mora, quer vir e ser nosso cliente também. Então, meu papo aqui é o quê? Quero que você fique ligado em quem é de verdade, quem é copião, quem é de mentira e pilantra. Então, só para vocês ficarem ligados.
Boa. É legal. Isso aí, pessoal. E se você, né, descobriu algo que você não sabia, se você tinha esse tabu aqui, esse mito de mulher tem o mesmo treino para homem ou não, compartilha com a tua amiga, com alguém, leva esse conteúdo, né, essa informação para mais pessoas, porque isso aí é algo que é muito comum, gente. Muita gente tem essa dúvida, muita gente fica preso nisso e acaba deixando de fazer o que tem que ser feito.
Exato.
Então, compartilha com a galera, passa para tua colega, para tua amiga na academia. E quem não tá treinando ainda, bora treinar, né, gente? gente, pelo amor de Deus.
Bora.
O tempo tá passando, homem, mulher, idoso.
É isso aí.
Idoso,
vamos colocar o link na descrição aqui, caso você... Ah, eu quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, tô chegando aqui agora, não conheço o seu trabalho. Tem um link na descrição do vídeo, que lá tem todas as informações sobre o personal online, tá? Talvez faça sentido pra você. Vai lá, confere e a gente se vê no próximo episódio.
É isso aí.
Obrigada,
valeu, pessoal.
Valeu.
Valeu, tchau.